André Garrido Moura e Dr. Tito
Muito bem,
Rodrigues.
obrigado pela ajuda. Os grupos parlamentares estão representados também, todos. O esquema é mais ou menos aquele que conhecem, uma intervenção inicial de 10 a 15 minutos. Na sequência, os grupos parlamentares farão também a sua intervenção e depois, numa resposta conjunta, terão a oportunidade de até de acrescentar alguns outros dados. Até ao momento registámos que da parte da ECO não chegou ainda a documentação. Se eventualmente depois pretenderem juntar ao nosso processo documentação por escrito, naturalmente estamos à disposição e agradecemos. Portanto, sem mais delongas, dou a palavra à DECO relativamente a este tema.
Muito obrigada. Boa tarde a todos. Neste caso, já não é bom dia. Naturalmente, e mais uma vez, é um gosto estar aqui, no sentido de podermos contribuir com aquelas que são as nossas preocupações, numa temática que é naturalmente de crucial importância para os consumidores, não só, pela sua conflitualidade inerente e daquilo que conhecemos no âmbito das reclamações que os consumidores nos fazem chegar, mas também pela falta de literacia que os consumidores têm nesta temática dos serviços financeiros e que importa devidamente acautelar. Eu gostaria, antes de mais, dizer que naturalmente faremos chegar o nosso contributo por escrito, não só em termos de considerações genéricas, mas também em termos de considerações específicas. Este projeto de lei que transpõe esta diretiva é um projeto de uma complexidade técnica muitíssimo grande, com uma sistematização um pouco complexa, e por isso queremos-lo fazer. Não sei até que data o teremos, mas depois o senhor deputado informar-me-á. Queríamos fazer chegar, naturalmente, os contributos, como aliás temos feito em todas as audições em que estamos presentes aqui na Assembleia da República. Ao meu lado eu tenho a doutora Margarida Moura, que é jurista do Departamento Jurídico e Económico e que é especialista nesta matéria, doutor Tito Rodrigues, que para além de ser jurista também da DECO, é o nosso representante na Autoridade de Supervisão de Seguradores Europeia e, portanto, está aqui também nessa especialidade. Relativamente ao projeto ou à proposta de lei que está aqui em apreciação, eu diria, e como disse e reitero, é de facto de uma extrema complexidade e farei umas considerações genéricas que depois serão complementadas do ponto de vista específico também pelos meus colegas e naturalmente que, e não obstante esta complexidade, na realidade não podemos deixar de dizer que em termos genéricos, em termos globais do ponto de vista conceptual, ela é positiva na medida em que vem consagrar um conjunto de regras que de alguma forma promovem uma relação que deve ser cada vez mais especial e mais personalizada com os consumidores, neste caso, os tomadores de seguro ou beneficiários. E, portanto, promove essa lealdade, promove essa transparência, permite ou consagra regras que permitem uma resposta e a adequação dos produtos aos reais interesses dos consumidores, e, nesse sentido, elencámo-la ou designámo-la como, em termos genéricos e conceituais, positiva, e eu destaco também outros aspectos que, em termos globais, nos parecem positivos, nomeadamente a questão de este regime ser aplicável no âmbito do projeto que está agora em apreciação a praticamente todo o sistema assegurador, nomeadamente as empresas de seguro. O praticamente é que tem aqui uma nuance que explicarei à frente e que será detalhada pelos meus colegas. Naturalmente que vemos com bons olhos a formação contínua anual por parte dos distribuidores de seguros, independentemente das suas categorias e das funções que eles desempenham, e evidentemente que também vemos como positivo um dever geral de conduta, tendo em conta a adequação, mais uma vez, dos produtos e dos seguros aos interesses dos consumidores. Vemos também com bons olhos, nomeadamente no que respeita aos seguros do ramo não-vida, a entrega de um documento normalizado que, de alguma forma, permita ao consumidor fazer as suas comparações. Aliás, tem sido uma das antigas reivindicações da DECO, que fazem, aliás, já parte de alguns produtos e serviços financeiros, justamente que permite que ele, com base nesta informação, tome esta decisão esclarecida. Naturalmente, também que vemos, do ponto de vista positivo e com bons olhos, o facto de se reforçar, veremos que de forma é que isto será feito, os deveres da Autoridade de Supervisão e também a consagração de regras no que respeita aos mecanismos de resolução alternativa de litígio, muito embora aqui também tenhamos uma nuance. Dito isto, e se é certo que vemos do ponto de vista genérico e global e conceptual que esta diretiva, ou o projeto que transpõe esta diretiva, traz no fundo um reforço dos deveres de informação e, nos termos dos seus objetivos, visa promover uma maior transparência no setor, uma maior concorrência, uma igualdade de tratamento de operadores e, naturalmente, e aquilo que mais nos interessa, uma maior proteção dos consumidores. O mesmo já não poderemos dizer, e justamente em sentido inverso, e nesse sentido consideramos que o projeto em apreciação não acautela devidamente aquilo que pretende e os objetivos que visa atingir e que se prende justamente com as exclusões que deles fazem parte, nomeadamente do artigo 2º, quando sabemos que cada vez mais os consumidores adquirem produtos e contratam um seguro. Nas lojas, cada vez mais os consumidores adquirem uma viagem, contratam um seguro de proteção daquela viagem. Pois justamente estas exclusões que constam do número 2 do artigo 2º, eu diria que não vão ao encontro daquelas que são as reais necessidades dos consumidores. Se olharmos para as reclamações que recebemos na DECO, naturalmente que justamente é esta a problemática a que este projeto de lei e a diretiva também, devo dizer, não dá resposta. Cada vez mais são os consumidores que nos contactam com problemas no que respeita à falta de informação, de uma adequada informação a quando da contratação de determinados seguros, nomeadamente um seguro de proteção de crédito vendido numa loja para compra de um bem, em que é vendido como se fosse uma mais-valia no caso de desemprego e depois sabemos que tem um conjunto de exclusões e quando os consumidores confrontados com estas situações não conseguem acioná-los e, portanto, não é mais-valia nenhuma. Também no que respeita aos seguros de equipamentos, por exemplo, de equipamentos móveis, vendidos também como mais-valias, quando vamos verificar das exclusões dos respectivos seguros e da interpretação das próprias seguradoras no que respeita a acidentes e a furtos com violência ou sem violência, é também uma forma de os consumidores adquirirem e celebrarem este tipo de contratos sem estarem devidamente informados e desprotegerem os seus interesses e estarem desprotegidos, melhor dizendo, os seus interesses económicos. E, portanto, diria eu que se o objetivo da diretiva do legislador comunitário e do legislador português foi justamente tentar assegurar ou visar contribuir para uma maior proteção dos consumidores, pois é justamente naquelas situações em que existe maior conflitualidade que retira do âmbito de aplicação estas situações. E, em teoria, em termos teóricos e conceituais, podemos, portanto, estar perante também, por outro lado, uma assimetria de informação, isto é, eu posso ter... Temos duas situações idênticas em que o consumidor contrata um seguro deste género num agente de seguros, num distribuidor de seguros, e está, portanto, abrangido por este regime e deve-lhe ser reforçado os deveres de informação, nomeadamente no que respeita, por exemplo, à entrega de um documento normalizado, quando, na realidade, se o fizer numa loja, nada disso se aplicará. Portanto, mais uma vez, assimetria de desproteção. Por outro lado, também não vemos, e vemos do ponto de vista negativo também, o facto das instituições de crédito estarem aqui excluídas do âmbito de aplicação deste regime, tanto mais que sabemos que justamente é aquelas que têm, as instituições de crédito são aquelas que é o maior canal de distribuição de seguros no que respeita aos seguros de ramo vida e são aqueles que têm maior preponderância no mercado. Para além disto, também consideramos que efetivamente, e daí a minha primeira nota no que respeita também à sistemática, o conjunto de remissões para regras e normas regulamentares é de tal forma excessivo. Existe, aliás, um artigo que remete para 29 normas a regulamentar pela Autoridade de Supervisão de Seguros. Na realidade, configuramos nós, e temos-o configurado, como má técnica legislativa, porquanto não nos permite, na realidade, estar na posse de toda a informação para que possamos, enfim, de forma democrática, dar aquilo que são os nossos contributos e as nossas preocupações. E, por outro lado, também não são estabelecidos prazos. O que pode acontecer é que, efetivamente, este regime a ser tal e qual transposto como está, na realidade venha a ser considerado, ou podemos considerar como esvaziado o seu conteúdo, porque na realidade não tem as normas regulamentares que permitam a aplicação prática. Dito isto, e antes de passar a palavra aqui aos meus colegas, e muito embora esta, e agora é, enfim, o meu repto aos senhores deputados, e muito embora se trate de uma diretiva de harmonização mínima, sabendo nós que os Estados-membros podem, naturalmente, na sua transposição, adotar regras mais protetoras para efeitos de, justamente, dos interesses daquilo que se visa alcançar, que é a proteção dos interesses económicos dos consumidores, e evidentemente que nós consideramos que há determinadas situações em que o legislador podia ir mais longe, naquelas que se consideram excepcionadas no âmbito da diretiva, porque foi esse o intuito do legislador comunitário, esteve mal, mas consideramos nós que poderia ser aqui, e é esse o repto que deixamos também aos senhores deputados, que o próprio legislador português considerasse aqui a possibilidade de serem, no fundo, introduzidas regras, regimes específicos, justamente para aquelas situações que são aquelas que são mais problemáticas e que são aquelas que nós conhecemos na associação. Eu agora passaria a palavra à doutora Margarida Moura para complementar aquilo que eu acabei de referir e referir a...
Bom dia a todos, muito obrigada. Eu vou centralizar aqui a minha exposição em três pontos que, do nosso ponto de vista, são mais essenciais na perspectiva da proteção do consumidor. O primeiro tem a ver com a exclusão, que é feita no artigo 2º e que a doutora Ana Tabadinhas já teve a oportunidade de referir. O segundo, relativamente às vendas associadas. E o terceiro, relativamente à resolução alternativa de litígios. Começando então pela exclusão do diploma, do nosso ponto de vista, todos os intermediários, todos os distribuidores de seguros devem ser abrangidos pelo regime, tanto mais que, a propósito da exclusão que há pouco referi, estamos a falar de pessoas cuja sua atividade principal não é a distribuição de seguros. E aí, então, ainda se coloca de forma mais premente garantir a proteção do consumidor, que à partida estará menos protegido do que estaria se tivesse face a um profissional, a alguém que exerce como atividade principal a distribuição de seguros. Ora, este é um problema que nós herdámos, entre aspas, do legislador comunitário, que aliás foi bastante incongruente nos seus propósitos e naquilo que veio depois a consagrar em termos de diretiva. Veio efetivamente dizer que os objetivos principais eram a igualdade entre todos os operadores e, por outro lado, proteger de igual forma o consumidor, independentemente do canal de distribuição. Ora, o que ele veio fazer foi precisamente o contrário, com a exclusão que há pouco referi, que foi criar desigualdade entre os operadores, nomeadamente entre aqueles que são excluídos face aos que não são excluídos, e mesmo dentro dos que são excluídos, não nos podemos esquecer que, se contratarem à distância, são considerados intermediários e, portanto, estão sujeitos às obrigações dos prestadores de serviços financeiros nos termos do regime de vendas à distância de produtos financeiros. Portanto, há aqui uma desigualdade a vários níveis. Por outro lado, e contrariamente àquilo que era o propósito do legislador, veio também criar aqui uma desproteção ao consumidor. Criou uma lacuna, não só a nível comunitário, como também a nível nacional. Porque, se atentarmos na Diretiva dos Direitos dos Consumidores, a própria Diretiva dizia que excluía do seu âmbito de aplicação os serviços financeiros, precisamente porque já existiam disposições a nível comunitário que, relativamente a esse tipo de serviços, protegiam o consumidor. E, efetivamente, isto não acontece, nomeadamente não acontece com esta Diretiva e não acontece com a transposição também para o direito nacional e, portanto, isto é algo que nos preocupa. Por outro lado, não se veja aqui que esta proteção é colmatada com as obrigações dos mediadores e das empresas de seguros quando recorrem aos serviços dos mediadores de seguros a título acessório, de garantir, por exemplo, que eles agem de forma honesta, correta, profissional, de acordo com os melhores interesses do consumidor, que entregam a ficha de informação. Ora, estamos a falar de obrigações de meios. Efetivamente, tem o respectivo regime de controle nacional, mas podemos chegar ao limite de uma situação em que a própria empresa de seguros usa de toda a diligência para que, efetivamente, estes deveres sejam cumpridos, por exemplo, fazendo comunicações escritas, definindo procedimentos. Ela até prova que cumpriu esta obrigação de meios, efetivamente, não lhe são aplicáveis coimas, como é óbvio, mas, na realidade, ela não está lá junto destes mediadores no local em que estão a vender os produtos ao consumidor. E o que dizer, por exemplo, se eles não entregam a ficha de informação normalizada? Ficamos aqui com um vazio, nada acontece. E não se venha também dizer que a própria ASF tem poderes, que efetivamente tem, nos termos da proposta de lei, de ir às instalações destes mediadores, de pedir documentação. Muito bem, ela tem estes poderes, mas qual é a coercibilidade destes poderes? Ela nada pode fazer. efetivamente. Portanto, importa aqui regular este setor. Bem, sabemos que esta é uma diretiva de harmonização mínima que permite aos Estados-membros garantir uma maior proteção ao consumidor, contudo, temos dúvidas que se possa fazê-lo no âmbito da transposição da diretiva, uma vez que é a própria diretiva que exclui do seu âmbito de aplicação este tipo de mediadores. Entendemos, no entanto, que é fundamental criar, fora do âmbito da transposição da diretiva, proteção para os consumidores, com especial incidência nos deveres de informação e acompanhado de um respectivo regime contraordenacional que seja dissuasor, verdadeiramente dissuasor da prática infratora, tanto mais que estamos a falar de seguros, que a doutora Ana Padinha já teve a oportunidade de referir, relativamente aos bens em que os consumidores muitas vezes contratam seguros que são completamente inúteis, acham que estão protegidos contra uma situação de desemprego ou acham que estão protegidos contra acidentes e depois as exclusões são tantas que não há qualquer proteção. Relativamente, por exemplo, às agências de viagens também, há aqui um risco que é preciso acautelar. Nós fizemos um estudo na revista Dinheiro e Direito em 2016 relativamente aos seguros de viagem. Analisámos 21 apólices na altura e o que verificámos é que muitas das coberturas que estão previstas neste tipo de seguros, o consumidor também pode gozar delas através, por exemplo, do seu cartão de crédito, se pagar a viagem com cartão de crédito. Algumas das coberturas estão também previstas no próprio seguro automóvel. Por exemplo, a cobertura relativamente a viagens é preciso, existem inúmeras exclusões que o consumidor desconhece, por exemplo, o roubo está excluído ou só está coberto se as bagagens estiverem à guarda do estabelecimento hoteleiro ou da transportadora, ou exclui determinados bens, como por exemplo um telemóvel, ou a cobertura de seguro contra roubo, portanto, só terá o seu efeito se for feita uma comunicação às autoridades judiciais no prazo de 24 horas, portanto, existe aqui todo um uma série de informação que o consumidor desconhece e que seria importante que quem lhe vende esse produto lhe faça também as perguntas necessárias para saber qual é que é o produto que melhor serve os interesses do consumidor e que melhor corresponde às suas reais necessidades. Aqui fazia só uma ponte com os deveres gerais dos mediadores, que estão previstos, em que se fala na honestidade, na proposta do produto mais adequado, etc., mas não se consagra uma obrigação especial também de questionar o consumidor. É preciso ter-se presente que muitas vezes o consumidor não sabe qual é a informação mais relevante que tem que dar relativamente àquilo que precisa e relativamente ao que existe no mercado. E, portanto, ele também tem que ser questionado para lhe serem dadas também as informações certas. E, portanto, importa aqui regular, o consumidor está desprotegido neste aspecto e, portanto, é preciso colmatar esta lacuna. Relativamente ao segundo ponto, prende-se com as vendas associadas, que são tratadas aqui num artigo específico do diploma. Importa aqui salientar, a própria diretiva o diz, que as práticas de agregação são cada vez mais utilizadas pelos canais de distribuição, têm benefícios para os consumidores, não estamos aqui contra as práticas de agregação, mas muitas vezes podem não ter em conta os seus interesses e muitas vezes podem afetar a concorrência, podem afetar a própria mobilidade dos consumidores e também a sua capacidade de tomar uma decisão informada. Ora, aqui o legislador, por um lado, trata no artigo a propósito das vendas associadas, trata apenas as situações em que temos um produto de seguro e temos um bem ou um serviço. E depois trata de forma diferente e do nosso ponto de vista não corretamente e não conforme à legislação atual, consoante o produto de seguros seja o produto principal ou consoante seja acessório. Por outro lado, entendemos que a abordagem das vendas associadas também deve ser feita na perspectiva de ser apenas um produto de seguros, mas que tem diversas coberturas. E nesse sentido também deve haver uma abordagem em ordem a que estas coberturas também possam ser disponibilizadas em separado, porque muitas vezes, e por exemplo, estou-me a lembrar de um caso que se passa em França, por exemplo, o seguro multirrisco de habitação tem sempre uma componente de responsabilidade familiar. Quer dizer, temos aqui uma cobertura que não tem qualquer conexão objetiva com todas as outras, mas acaba por ser ali vendida também ao consumidor. E porquê com aquele mediador? Porquê é que ele não vai buscar fora? Portanto, levanta aqui uma série de questões. Portanto, do nosso ponto de vista, abranger todo este tipo de situações de vendas associadas, por outro lado, uma única solução, que é a prática de agregação, de facto, não é proibida, mas a prática de vinculação, sim. O que é que isto significa? Eu posso vender em pacote, mas eu tenho, simultaneamente, que dar ao consumidor a possibilidade de adquirir em separado e quanto é que custa cada componente do pacote, digamos assim. Isto, aliás, é um imperativo legal da própria Lei de Defesa do Consumidor, que proíbe que se faça depender a venda de um produto, de um bem ou a prestação de um serviço de outro, da venda de outro bem ou de outro serviço. E, portanto, esta deve ser a solução que deve nortear também aqui este artigo, salvo as exceções que já estão previstas. E aqui gostaria também de fazer um parênteses que, relativamente à tentativa de introdução de uma entidade que também já foi aqui ouvida, temos acompanhado os trabalhos da Comissão atentamente, que entende que, relativamente aos contratos de crédito ao consumo, também existe aqui uma exceção a estas vendas vinculadas, digamos assim. Não é verdade. Curiosamente, quando defendem, não alegam o artigo 29, que é precisamente o artigo que proíbe as vendas associadas. Vêm dizer que se o diploma diz, na parte respeitante à informação pré-contratual e na parte respeitante à informação contratual, que o consumidor deve ser informado da eventual necessidade de celebrar um outro contrato, nomeadamente seguro, isto não é contraditório com a proibição das vendas associadas. Nada impede que, ao abrigo da liberdade contratual, o fornecedor de um bem ou de um serviço exija garantias. Agora, o que se impede aqui, ou que o legislador pretendeu na altura proibir, era precisamente que eu que te concedo o crédito, se tu também contratas um seguro comigo. Ora bem, é assim que tem que ser entendido e, portanto, a nosso ver, não é mais uma exceção a introduzir aqui no número 4 do artigo 26, mas é a própria diretiva que diz que os Estados-membros podem manter ou criar normas mais rigorosas relativamente a este tipo de vendas e, portanto, aqui o legislador português, do nosso ponto de vista, tem espaço de intervenção para consagrar aquilo que, nomeadamente, estamos aqui a reivindicar, que é uma maior abrangência do tipo de situações e uma solução única de disponibilização de venda em separado. Finalmente, relativamente aos meios de resolução alternativa de litígios, gostaríamos de dizer, aqui o legislador não é muito claro, diz que os operadores devem promover a adesão a estes meios de resolução alternativa de litígios. Nós entendemos que deve haver aqui uma arbitragem necessária. Primeiro porque, a nível de conflitos de consumo, caracterizam-se especialmente pela desproporção dos interesses económicos em causa e a relação custo-benefício de um eventual recurso a tribunal. Ora, na maioria dos casos não lhes compensa. Por outro lado, é uma forma de assegurar ao consumidor o acesso a uma justiça imediata, rápida. Por outro lado, a adesão necessária tem para nós aqui um efeito muito pedagógico junto dos operadores e, portanto, manifestamente dissuasor da prática infratora e, portanto, também, consequentemente, vão diminuir a conflitualidade e também, naturalmente, retirar a carga aos tribunais judiciais. Peço desculpa por ter ultrapassado um bocadinho o tempo.
Não, doutor, acho que já tem tanta informação que, de facto, não faz sentido agora estar aqui. Deixem-me só dar-vos uma indicação dos dados de contactos que temos recebido na DECO relacionados com os seguros. Estamos a falar de sensivelmente 5.400 contactos por ano relacionados com o seguro, quase sempre relacionados também com pedidos de informação, também alguns esclarecimentos sobre algumas exclusões que lhes são, que são identificadas, e com destaque aqui obviamente também para o seguro automóvel e seguro multirriscos. Eu não vou aqui alongar, acho que já foi extensamente abordado. O ponto que eu gostava de sublinhar é de facto este, que houve aqui uma necessidade ou uma tentativa de aproximação das regras de comercialização dos seguros com as regras de comercialização dos produtos financeiros, mas não se fez o caminho inverso e, portanto, aquilo que era a aproximação destes agentes, que têm um papel decisivo até pela forma como estão perto dos consumidores na promoção e na venda destes produtos, acabou por não ser consagrada quando eles são aqui, no fundo, não são equiparados a empresas de seguros e acabam por estar aqui quase num papel secundário como mediadores, e esse é um ponto que nós gostamos também de sublinhar neste particular. Obrigado.
Muito bem, vamos então dar agora início à ronda dos grupos parlamentares. Pelo grupo parlamentar do PSD, falarei eu próprio, portanto, Carlos Silva. Antes de mais, muito obrigado à DECO, mais uma vez, colaborarem connosco na especialidade de propostas de lei, portanto, no Parlamento, e esta com muita importância do ponto de vista do que é a proteção do consumidor. Portanto, estamos juntos, no fundo, neste tema, e no essencial também duas ou três notas sobre aquilo que são as vossas preocupações fundamentais, a questão das vendas associadas, portanto, que nos preocupa bastante, na medida, até mais na perspectiva em que a doutora Margarida Moura colocou o assunto, que é a venda vinculada, propriamente a venda associada. Portanto, a venda associada é sempre possível, a venda vinculada parece-me um pouco mais injusta, na medida em que condiciona o consumidor de forma quase que absoluta, e no caso dos créditos à habitação é por demais evidente, desde logo, pela benesse do spread. Portanto, parece-me um pouco correto que se faça depender a subscrição de um determinado tipo de seguro lateral com a mesma importância, com algum nível de importância para o consumidor, principalmente quando se protege o risco de um produto tão central do ponto de vista financeiro, que é o pagamento de um crédito de habitação. Nessa circunstância é uma preocupação. Por outro lado, e aqui eu não levo a mal, eu queria colocar uma coisa para perceber, que é quando a DECO comercializa, ou a DECO, ou a gente que trabalha com a DECO na contratação de alguns seguros, que eu conheço, e faz depender a subscrição do seguro de se ser sócio da DECO, não será também uma forma de vincular, neste caso concreto, o cliente? É uma venda associada e vinculada, do ponto de vista de que, para se comprar um determinado seguro, nós termos que ser sócios da DECO. Mas esta é uma graça que eu às vezes me interrogo, mas de qualquer forma, portanto, não queria, não deixando de fazer aqui a nota. No entanto, o que nos preocupa fundamentalmente é a inutilidade, portanto, para além desta questão das vendas associadas e vinculadas, é a inutilidade de alguns seguros que são contratados. Eu estou-me a recordar do cidadão que, de forma incauta, compra um telemóvel e que depois, passado uns meses, porque o telemóvel se partiu o vidro e se dirige de novo à loja com quem se relacionou e lhe dão um número de telefone para contactar, e quando contacta tem um call center da América Latina, que mal fala português, em que remetem para troca de e-mails e no final da linha ainda tem que pagar uma franquia de 40 euros. Isto estou a lembrar-me alguns exemplos que nos chegaram, e depois o telemóvel nem é renovado, nem é recuperado, e a franquia foi paga à cabeça, portanto. E este tipo, naturalmente, de seguros, de vendas de gato por lebre, preocupa-nos. Essa circunstância é outra. Com certeza a ADECO terá muito mais informação do que nós sobre este tema. Portanto, eu pergunto se eventualmente esta diretiva, de alguma forma, vem pôr cobre isto. Parece-me que não, na medida em que a Sra. Ana Tapadinhas nos referiu aqui que, para além da diretiva, vai ser necessária a criação de um regime mais apertado do ponto de vista da segurança dos consumidores. E, portanto, e no essencial, portanto, falta-me aqui a questão das horas de formação, que é um tema que que tem, talvez a DEC, sobre este ponto de vista, não tenha muito a acrescentar. De qualquer forma, tendo em conta a preocupação e aquilo que já ouvi da parte dos senhores, que acham que o facto de ser um profissional que está a acompanhar a subscrição do seguro, portanto, dá mais garantias para, e é natural, para o consumidor. No entanto, o que se queixam alguns setores é que, não sendo profissionais na respectiva comercialização, não tendo o nível de informação que têm, por exemplo, os bancos ou as grandes empresas de seguros, que não se justifica tantas horas de formação quanto os outros, porque isso é um entrave, é o levantar de barreiras à entrada de outros operadores no mercado. Portanto, eram as questões que eu queria deixar. Muito obrigado. Agora a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, do Partido Socialista.
Obrigado. Queria cumprimentar a representação da DECO, dizer que o vosso contributo, no nosso entender, é fundamental para este processo, para os trabalhos deste grupo e para a especialidade desta proposta de lei. Não diria que é mais importante que o contributo das outras entidades, mas é fundamental, até porque para quem tem a oportunidade de legislar num processo como uma transposição de uma diretiva sobre distribuição de seguros, procura focar grande parte do seu trabalho naquilo que pode ser o aproveitamento para reforçar os direitos dos consumidores. É evidente que tínhamos a noção, pelas informações e pelas notícias sobre o funcionamento deste mercado, que há áreas de proteção do consumidor ou áreas de defesa do consumidor que estão desprotegidas pela atual legislação, que é a transposição desta diretiva e esta proposta de lei constituem uma oportunidade para cobrir esses espaços vazios da proteção do consumidor, da defesa do consumidor, aliás, como já foi transmitido nos pontos críticos das vossas intervenções. Por isso é que é importante receber o vosso contributo, quer na apreciação genérica, quer na apreciação específica, como disse, e se possível com propostas de alteração à proposta de lei. A área que nos parece que está mais desprotegida, a área do consumidor que está mais desprotegida, e eu acho que tem sido transversal a todas as audições, é precisamente aquela que diz respeito aos mediadores de seguros a título acessório e às vendas associadas, não é? E a transparência é muito reduzida ou inexistente em muitos casos, o reporte de informação ao consumidor também é quase nulo. Isso desequilibra bastante a relação entre o distribuidor e o consumidor. É evidente que a nossa vontade é encontrar aqui alguma solução que possa ser feita da transposição da diretiva, como também foi dito. Há alterações que não podem ser feitas no âmbito da transposição da diretiva, mas aquilo que puder ser feito no âmbito da transposição da diretiva é importante concluir, porque não só algumas questões relacionadas com aquilo que é maior concorrência entre os operadores é fundamental, porque isso defende o consumidor. E isso acaba por ser reconhecido pela maioria das entidades que têm sido ouvidas. A maior profissionalização do mercado também, teoricamente, defende o consumidor, e isso, no nosso entender, também está assegurado com esta proposta de lei, uma vez que as condições de acesso ao mercado, à função de distribuidor de seguros, aumentou o nível de exigência. Mas a defesa do consumidor, que é um dos grandes objetivos, um dos três grandes objetivos desta proposta de lei, não pode ser desperdiçada e, portanto, depois de ouvir a vossa apresentação e da incidência da vossa intervenção, é importante que o Grupo de Trabalho tenha as propostas concretas. E aquilo que, de facto, nos salta à vista tem a ver com a desproteção que hoje é dada ao consumidor naquilo que é a distribuição feita pelos mediadores de título acessório e às respectivas vendas associadas. Obrigado.
Pelo Bloco de Esquerda, deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Queria também agradecer a vossa presença aqui e os comentários que nos trouxeram. Penso que há dois pontos em que estamos de acordo, genericamente. O primeiro é que esta, a transposição desta diretiva é um passo importante nos deveres e na exigência de transparência e de proteção dos direitos dos consumidores e, portanto, face ao que existia, ela é boa, é positiva. Há, no entanto, dúvidas relativamente a áreas que parecem não estar ou não ser ainda abrangidas por esta transposição e que são áreas que acabam por ficar um bocadinho num buraco negro da supervisão e que são também áreas onde, pelo tipo de relação pouco transparente e associada a outros produtos em que o foco está noutro contrato e noutro produto, são áreas muito permeáveis a práticas de opacidade ou de comportamentos mais ou menos fraudulentos. Nós ainda há pouco ouvimos o regulador dos seguros a dizer-nos que em muitos destes casos, destes seguros associados, na altura falávamos sobre os telemóveis, tinha sido o exemplo dado, a própria capacidade do regulador é mínima porque estas, segundo nos disse o regulador, estas seguradoras estão em regime de livre prestação de serviços a nível europeu e, portanto, não são supervisionadas necessariamente cá, ao nível comportamental talvez, ao nível prudencial não, enfim, houve aqui uma série de limitações que foram colocadas, um bocadinho como um assumir da incapacidade do regulador de conseguir supervisionar as práticas associadas a este tipo específico de seguros. A minha pergunta é se entendem que isto é mesmo assim e que, portanto, que é uma inevitabilidade que tenhamos que deixar estes seguros e estas seguradoras associadas num regime de exceção ou pelo menos fora de um olhar mais apertado de supervisão. Em segundo lugar, dizer que estamos obviamente disponíveis e interessados em encontrar soluções para melhorar esta proposta onde ela pode ser melhorada, embora diga com toda o realismo que os prazos não facilitam, porque ir além da diretiva ou encontrar legislação acessória à diretiva num espaço tão curto de tempo é muito difícil. Ainda assim, o que nos poderia ajudar era se a DEC nos fizesse chegar por escrito e com o grau de desenvolvimento e de pormenor que achem necessário os vossos comentários. Esta é uma proposta muito complexa, muito, muito extensa, muito específica. Nós vamos habituando ao longo dos anos a tornar-nos especialistas em curto prazo em muitas matérias, mas não conseguimos fazer sem a ajuda de quem de facto percebe, estudou e tem essa especialização. E, portanto, eu agradecia muito se nos conseguissem fazer chegar algumas das notas que aqui nos deixaram. Muito obrigada.
Muito obrigado pelo CDS. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, agradecendo à ADEC, pegava exatamente nas palavras da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Aqui, no tipo de trabalho que podemos desenvolver, é essencial conseguirmos recolher esses contributos. Nós, nas outras audições, temos colocado bastantes questões que têm a ver exatamente em que a ADEC é o principal interlocutor, que têm a ver com a questão dos direitos dos consumidores e, principalmente, com o equilíbrio entre partes. E isso para nós é muito importante, mas lá está, a DEC tem um conhecimento muito superior àquele que nós podemos ter e pode nos dar esse auxílio. Eu não, para além das que já estão colocadas, não vou colocar mais questões específicas, até porque vou ter que sair e, portanto, peço desculpa, melhor do que não ouvir as respostas a não colocar as questões, porque já foram colocadas pelos colegas e mais que as questões, era isso mesmo. Nós temos aqui há algum tempo curto e uma complexidade do próprio diploma que só pode ser ultrapassada com esses contributos, estudarmos e ponderarmos as eventuais alterações a fazer na especialidade. Muito obrigado.
Pelo PCP, deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a DEC e agradecer a exposição que fez aqui, bastante extensa e muito útil para o nosso trabalho, até porque, como foi dito pelos intervenientes anteriores, nós temos um prazo muito curto para fazer a especialidade desta proposta de lei e os contributos da DECO serão muito importantes. Por isso, eu reforçava aquilo que foi dito anteriormente pelos meus pelos deputados que intervieram anteriormente, de solicitar à ADEC que o mais rapidamente possível nos pudesse fazer chegar esses contributos por escrito, inclusivamente propostas concretas de alteração à proposta de lei, visando alcançar os objetivos que a ADEC expôs aqui na sua intervenção inicial. Tendo em conta que até ao final desta semana termina o prazo de apresentação de propostas de alteração à proposta de lei por parte dos grupos parlamentares. Portanto, um contributo da ADEC só chegará em tempo útil se chegar durante esta semana. Caso contrário, já chegará depois do fim do prazo de entrega de propostas de alteração e os grupos parlamentares não poderão fazer essas propostas de alteração e usufruir, beneficiar desses contributos da ADEC. Eu queria, depois de fazer este pedido e reiterar este pedido que foi feito anteriormente pelos deputados que intervieram antes de mim, colocar à ADEC a seguinte questão. Se a ADEC considera que uma entidade que desenvolve uma atividade económica que não é de mediação de seguros, ou seja, tem uma outra atividade como uma atividade central, se deve poder vender qualquer, ou ser um mediador de seguros para qualquer tipo de seguros ou apenas para os seguros relacionados com a sua atividade principal. Por exemplo, no caso da banca. Se a banca disponibiliza produtos financeiros, se deve apenas poder vender seguros relacionados com esses produtos financeiros, de cobertura de riscos associados a esses produtos financeiros, ou também deve poder vender qualquer tipo de seguros existente no mercado. Quem fala da banca, fala de qualquer outra entidade que desenvolva a atividade de mediação de seguros, não a título como atividade principal, mas como atividade secundária. Isto tem também a ver com outra questão que referiram, com as vendas associadas. Sabemos que existem abusos, que, principalmente da parte da banca, quando os seus clientes procuram contratar, por exemplo, os créditos à habitação, que eles associam um seguro de vida, ou tentam associar um seguro de vida a este crédito à habitação. Na audição anterior, dizia o Sr. Presidente da AS, é que não havia problema, o cliente bancário pode sempre rejeitar esse seguro e no mercado procurar aquele que lhe garanta, digamos, o que ele considera mais adequado às suas necessidades. Mas o banco também pode sempre agravar as condições em que concede o crédito e isso acaba por dar no mesmo, ou seja, o cliente bancário acaba por ser coagido a comprar aquele seguro que a banca quer associar ao crédito à habitação, porque caso contrário, se não o fizer, acabará sempre por ter as condições do crédito agravadas e, obviamente, que esta é uma situação que condiciona muito a opção do cliente bancário e entendemos que isto não devia ser assim, ou seja, que esta proposta de lei devia conter uma norma que proibisse, por exemplo, a banca, mas podemos falar no sentido mais geral, mas neste caso concreto da banca, de agravar as condições em que fornece os serviços financeiros, nomeadamente um crédito à habitação, se o seu cliente, porventura, optasse por fazer o seguro de vida associado a esse crédito noutra entidade qualquer, portanto, proibindo de agravar as condições. Não é só dar a liberdade ao cliente, se quiser ir a outra entidade contratar o seguro de vida, é também proibir a instituição de crédito, neste caso concreto, de agravar as condições em que concede o crédito à habitação, por exemplo, se o cliente optar por outra situação. Isso, por exemplo, seria no artigo 26, acrescentar um novo número 4, em que se proibisse, por exemplo, a banca ou qualquer outra entidade de agravar as condições em que vende o produto ou presta o serviço, se o cliente bancário optar por contratar os seguros associados a esse bem ou serviço noutra entidade qualquer. E gostava que pudessem também pronunciar-se sobre esta matéria e a viabilidade e execuibilidade de introduzir nesta proposta de lei normas neste sentido que garantissem, neste caso que te falei, uma proteção efetiva do cliente e do tomador de seguro, impedindo que as entidades que vendem produtos que não são seguros abusem da sua posição para impingir, desculpem a minha impressão, impingir seguros associados àquele produto ou àquele banco.
Muito obrigado. Dou então a palavra à ADEC para as respostas.
Vamos perdoar, eu vou só aqui responder à questão que foi colocada em jeito de provocação pelo deputado do PSD. Deixem-me só esclarecer-vos que a venda de seguros enquanto a DEC atua enquanto intermediário, a lógica é tentarmos sempre entregar aos nossos associados não só a garantia do melhor preço, não só a garantia do melhor preço, mas também e sobretudo tem sido muito valorizado pelos nossos associados a questão de cláusulas contratuais que são revistas pelos nossos juristas e a garantia de que, em caso de haver algum conflito, têm sempre juristas da DEC para solucionar este problema. Isto acontece nos seguros, como acontece, por exemplo, no cartão de crédito e débito que tínhamos disponível, acho que no último ano deixámos de o ter e estamos sempre numa lógica de parceria. E o que fazemos, mesmo quando fazemos testes comparativos, é sempre indicar, independentemente daquilo que é a nossa parceria, a melhor proposta de mercado. Temos é tido a oportunidade de conseguir pelo menos sempre igualar em termos de preço as propostas que existem no mercado, seja nos seguros ou nos cartões de crédito. E nesse sentido estamos absolutamente transparentes. Eu queria só, porque eu percebo que pode muitas vezes haver aqui uma sessão de conflito de interesses. O que nós fazemos e diferenciamos o acesso de associados e não associados é que para os associados não há muitas vezes um custo, porque ele é de alguma forma suportado por nós, e para os não associados pode haver aqui um custo, que é o custo normal da angariação do parceiro, mas deixamos também sempre muito claro.
É absolutamente transparente do ponto de vista da comunicação.
Sim.
É exclusivo para clientes. Eu só fiz esta referência porque é exclusivo para clientes. Se eu quiser aquele seguro, mas pronto, eu percebo.
E naturalmente ao repto que nos foi deixado pelos senhores deputados, nomeadamente a doutora Mariana Mortágua, João Paulo Correia, João Almeida e também o doutor do PCP, naturalmente o senhor deputado do PCP, que faremos chegar, tentaremos fazer chegar, não sabíamos é que tínhamos prazos tão curtos até ao final da semana, os nossos comentários, não só em termos genéricos, mas em termos específicos, dando também a conhecer aquelas que são as nossas propostas no que respeita justamente àquilo que consideramos mais protetor para os consumidores. Como eu disse, e dando aqui já a resposta, enfim, ao que o doutor, ao senhor deputado Carlos Silva nos questionou, se a diretiva vem pôr cobro esta inutilidade destes seguros que são vendidos na grande maioria, em larga medida, aos consumidores no âmbito daquilo que se poderia chamar de mediadores a título acessório, que na realidade a grande maioria deles são excluídos pela diretiva, naturalmente que não vem, e justamente por isso é que nós fizemos estes comentários no sentido do ponto de vista conceptual, e como dizia a doutora Mariana Mortágua, é um passo em frente, é um passo positivo porque vem reforçar algo que não existia em termos de vez de informação, mas na realidade não vem atacar aquilo que para nós é o principal problema, e que são na realidade as situações que maior objeto de conflitualidade temos na DECO. Aliás, no parecer que enviaremos, faremos questão também de referenciar e contextualizar e dar vários exemplos acerca daquilo que são as reclamações com maior conflitualidade na DECO, para que no âmbito das vossas competências também possam, enfim, pensar e refletir sobre propostas. O que dizemos é que esta IVA, sendo a harmonização mínima, pode ir mais longe, como os senhores deputados bem sabem, naquilo que é permitido no âmbito das suas próprias normas, mas, no nosso entendimento, e uma vez que não protege os interesses dos consumidores tal como está consagrado nos seus objetivos, entendemos que os senhores deputados têm também aqui a disponibilidade de apresentarem propostas legislativas que efetivamente ataquem este tipo de problemas. Tudo faremos para que consigamos fazer chegar atempadamente estas nossas reflexões e, portanto, nesse sentido, temos, como disse inicialmente, totalmente disponibilidade. No que respeita às horas de formação, eu diria que se justifica tanto as horas de formação, tal como o senhor deputado Carlos Silva acabou de dizer, bom, nós somos muito pouco conhecedores das horas de formação do ponto de vista técnico, de quais devem ser as horas de formação que este tipo de mediadores, estes distribuidores de seguros devem ter. Naturalmente que, sendo uma associação que protege e que tem como missão a defesa dos interesses dos consumidores, evidentemente que pugnamos para que, sobretudo em termos de resultado, a pessoa que tenhamos à nossa frente seja conhecedora daquilo que são ou que devem ser as suas competências técnicas quando vendem este tipo de seguros e, nomeadamente, que prestem, tal como propõe a diretiva, se assim for possível, a tal resposta customizada, adequada ao perfil daquele consumidor e aos seus especiais interesses. Não sei, Margarida, queres acrescentar mais alguma coisa relativamente às perguntas?
Relativamente à formação, pensamos que isso é uma guerra entre aspas mais dos operadores. Aliás, acompanhámos aqui os trabalhos, como já disse. Eu não encontro, mas o diploma é muito extenso e complexo, nenhuma referência ao número de horas atualmente a não ser para o mínimo anual a nível da formação contínua. Todo o resto refere-se ou é remetido para norma regulamentar. E, portanto, as reivindicações que aqui foram feitas parece-me que é relativamente às exigências que ainda existem atualmente e que virão a ser consagradas depois, parece-me a mim, através de norma regulamentar. Essencial para nós, naturalmente, é que essa formação seja adequada e que garanta efetivamente os direitos dos consumidores. Só que uma breve nota relativamente à incapacidade, entre aspas, da ASF fiscalizar aqui algumas vendas de seguros, nomeadamente, eu penso que a ASF, quando fala nisso, estar-se-á a referir precisamente ao âmbito da exclusão, porque conforme tivemos a oportunidade de referir há pouco, se estão fora do âmbito, não obstante as empresas de seguros e os mediadores de seguros que recorrem aos serviços destes mediadores terem as tais obrigações a que chamamos obrigações de meios, e não obstante a ASF poder ir às instalações, pedir fazer recolha de documentos, o que é certo é que nada pode fazer. E, portanto, só vem confirmar a necessidade de regular este setor acompanhado de um sistema sancionatório, não é?
Por última questão, o senhor deputado.
Relativamente à questão da venda de seguros terem que ter, ou deverem ter, naturalmente, uma conexão com os bens ou outros serviços, naturalmente que sim, não é? E naturalmente que esta situação, há muitas situações aqui que nós estamos a comentar, nomeadamente a exclusão. Esta exclusão já existia, veio-se foi aumentar a sua extensão, por exemplo, a exceção para os bancos já existia e sempre criticámos, não é? E naturalmente que isto coarta o consumidor, não é? Em termos de mobilidade, de capacidade decisória, portanto, entendemos que ele acaba por ficar, muito embora a legislação diga, mas se o consumidor arranjar uma garantia de um terceiro igual à garantia que o próprio banco oferece através do seguro que vende, o banco é obrigado a aceitar. O que é certo é que o consumidor também é obrigado a contratar junto do banco porque as situações depois são agravadas e naturalmente que não defendemos um agravamento dessas condições na medida em que coarta a liberdade do consumidor. E tanto mais grave é quando estamos a falar, por exemplo, em relação à propriedade horizontal em que as pessoas são obrigadas a contratar, por exemplo, o seguro de incêndio.
Mas isso
poderia ser
Exatamente. Não havendo mais questões por parte dos senhores deputados, resta-me agradecer à ADEC, portanto, mais uma vez, portanto, a oportunidade de colaboração. Muito obrigado.
Muito obrigado.